Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Diego Santos. Ele é meteorologista e mestre em meio ambiente e recursos hídricos pela Universidade Federal de Itajubá. Possui mais de 10 anos de experiência na profissão e trabalhou com mudanças climáticas, interação entre agricultura e atmosfera e previsão sazonal. Olá, Diego, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Bom dia, Marta. Eu que agradeço o convite de participar aqui com vocês.
Diego, você é meteorologista. E o que faz um meteorologista?
O meteorologista, ele pode atuar em diversas áreas dentro da meteorologia, mas a principal delas é a previsão do tempo. A gente coleta dados de diversas fontes, dados de satélites, radares meteorológicos, estações meteorológicas, e utiliza essas informações para fazer uma previsão do tempo mais assertiva.
Você trabalha no CEPAGRE. Onde o CEPAGRE atua? Qual é a função dessa instituição?
Isso, eu trabalho no CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura. O CEPAGRE, ele é um centro da Unicamp e ele atua justamente nessa interface entre a meteorologia e a agricultura. Desenvolve diversas pesquisas com essa temática. E a gente também faz a previsão do tempo para o estado de São Paulo e mais focado para a região metropolitana de Campinas.
Ultimamente se tem ouvido falar muito sobre o El Niño. Algumas pessoas não entendem muito bem o que é esse termo na meteorologia. Você poderia explicar para a gente?
O El Niño, ele é um fenômeno atmosférico e oceânico. Ele é natural, né? Ele acontece independente da atuação do ser humano e ele se caracteriza principalmente pelo enfraquecimento dos ventos alísios próximos ao Equador e pela anomalia de temperatura do oceano, também ali próximo ao Equador no Oceano Pacífico. São dois fatores, né? Por isso que ele é um fenômeno oceano-atmosfera. Então, é um enfraquecimento dos ventos alísios e o aquecimento das águas no Pacífico Equatorial.
Você falou aí em ventos alísios. Aí talvez muitas pessoas não conheçam esse termo.
Os ventos alísios são esses ventos na região, próximo da região equatorial, em que tem uma convergência desses ventos. Eles ocorrem em toda a faixa equatorial do globo terrestre. Então, é uma convergência de ventos de leste para oeste que ocorre nessa região do globo.
E qual é o motivo de esse fenômeno se chamar El Niño?
Por volta do século XIX, os pescadores da região do Peru, que é ali próximo, é a costa próxima do Pacífico Equatorial, né? Eles perceberam que, principalmente durante os meses mais do fim do ano, né? Principalmente em dezembro, acontecia esse aquecimento, né? Das águas ali da região onde eles pescavam. E nesse período eles pescavam menos. Como nesse período do ano ocorre o Natal, né? Eles associaram isso à época do ano. E no Natal é o nascimento do menino Jesus, então eles chamavam de El Niño.
Como esse fenômeno é previsto? Ele tem uma recorrência, assim, que vocês determinam a cada tanto tempo, ou ele é aleatório?
Existem alguns índices, né, que monitoram esse fenômeno. Então, a gente utiliza diversos modelos meteorológicos, né, de previsão do tempo, previsão climática, para determinar se evento vai ou não acontecer. Então, monitora tanto as questões do vento, como essa questão da temperatura do oceano e também questões relacionadas à pressão atmosférica. E é com essas informações a gente tenta verificar se está acontecendo essa anomalia, né, esse comportamento diferente, né, do normal ali nessa região do globo. Então, esses modelos que a gente utiliza para tentar prever o El Niño. No caso, por exemplo, do El Niño desse ano, a gente já tem uma confiança, né, muito grande de que ele deve começar já no próximo mês. E a questão da periodicidade, né, que você perguntou também, não tem uma periodicidade fixa, né? Ele, em geral, ocorre com um período de 18 meses, mas não é fixo. Ele pode acontecer mais rápido ou também demorar mais para acontecer.
E as notícias dizem que o El Niño vai ser mais forte.
Em termos de intensidade do fenômeno, isso é um pouco mais difícil de prever, né? A gente tem os principais centros que monitoram, que fazem a previsão, né, do El Niño. Em geral, indicam que vai ser um El Niño muito forte, assim, a maioria dos locais indicam isso. Mas ainda há uma incerteza sobre a intensidade do fenômeno. A gente tem essa janela, né, dos meses de transição, do caso aqui é outono para a gente, primavera para o hemisfério norte, né? Após esse período, ou seja, quando começar o inverno aqui para a gente, a gente vai ter um índice melhor dessa questão da intensidade. Mas se realmente for, né, esse El Niño mais forte, como diversos locais estão indicando essa previsão, o que é mais claro, né, que aconteça é que é um comportamento mais clássico do El Niño, é de chuvas maiores no sul do país, e enquanto a gente tem chuvas mais escassas no nordeste e parte da Amazônia, no norte do país, né? Esse é o padrão mais comum do comportamento do El Niño.
Diego, quais seriam os impactos do El Niño para nossa região aqui, na região metropolitana de Campinas?
Uma coisa que a gente tem que pensar, né, quando a gente está falando do El Niño, é que o El Niño, ele, como eu comentei, ele é um efeito, um fenômeno natural, ele acontece naturalmente, sem a atuação do homem interferir. E a influência principal dele são nas regiões sul do Brasil e norte e nordeste. Aqui para nossa região não tem um sinal claro de efeito do El Niño, dependendo de como ele atua. Podem ter mais ou menos chuvas na região. Muitas pessoas, com as notícias que estão saindo sobre Super El Niño, né, estão com dúvidas e perguntando para a gente, né, se vai ter mais desastres aqui para nossa região por causa do El Niño. Então, o El Niño sozinho, ele não deve causar mais desastres. O que acontece é que ele, somado a outros fenômenos que podem acontecer, podem ocasionar mais extremos para nossa região. Mas isso vai depender, né, da intensidade, como eu falei, a intensidade ainda não está definida, e da atuação de outros sistemas associados a isso. Então, só por ser um El Niño mais forte, não necessariamente que a gente vai ter mais eventos extremos aqui para nossa região.
Também se ouve falar de Laninha. Esse fenômeno existe também?
Sim, a Laninha também existe. Seria o oposto do El Niño, né? Em geral, a Laninha ocorre intercalada com o El Niño. Então, após um evento de El Niño, geralmente tem um episódio de Laninha. Não é sempre que acontece, não é obrigatório acontecer uma Laninha após um El Niño, mas na Laninha a gente tem a anomalia negativa da temperatura no Oceano do Pacífico Equatorial. E os efeitos também são basicamente opostos, né? Então, enquanto no El Niño é esperado mais chuva no sul e menos chuva do Nordeste e Norte, na Laninha é esperado menos chuva no Sul e mais chuva no Nordeste e Norte.
Essas previsões do CEPAG e de outras instituições, elas ajudam em quê? Sejam as pessoas da cidade ou as pessoas do campo?
As previsões do tempo, elas são importantes para as pessoas se precaverem, né? Para elas entenderem quais são as condições, né, que estão mais suscetíveis para aquele dia ou para aqueles dias, e tomar decisões mais assertivas, né? E também se precaver caso as previsões indiquem cenários de eventos mais extremos. Tem uma diferença, né, entre a previsão do tempo e a previsão climática. Quando a gente está falando de El Niño, a gente está falando de previsões climáticas, que são essas previsões de mais longo prazo, de escala de meses a anos. E no caso da previsão do tempo, são escalas de dias. Então, quando a gente está trabalhando na previsão do tempo, é importante para essa questão do dia a dia verificar a ocorrência de eventos extremos que possam vir a acontecer, né? E se precaver, tendo informações melhores para tomada de decisão. E já quando a gente está falando da previsão climática, é para uma questão mais de planejamento, né, a longo prazo. Então, nessa questão mesmo do El Niño, é importante ter essa previsão para principalmente as autoridades tomarem as ações de prevenção, né? Seja tanto instrução da população como de limpar margens de rios para evitar enchentes, ou seja, são as ações mais de planejamento para evitar problemas que esses fenômenos podem acontecer.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com meteorologista e mestre em meio ambiente, Diego Santos. Como você disse mesmo, são previsões. Qual a porcentagem de acerto dos especialistas quando se trata de previsão de tempo ou previsões climáticas?
Isso é bem difícil de dizer, porque quando a gente fala de previsão do tempo, por exemplo, são diversos locais, né, que fazem previsões do tempo e tem acertos em relação tanto à ocorrência de eventos como em relação à localidade. Então, se eu falo, por exemplo, que vai chover em Campinas, Campinas é uma cidade muito grande. Então, pode ser que parte de Campinas chova e outra parte não. Então, quer dizer que errou a previsão do tempo, onde não choveu na cidade? Não necessariamente. Então, quando a gente fala de porcentagem de acerto, né, o número específico, depende da métrica que a gente está avaliando. Então, se é mais espacial, se é mais em relação ao tempo, né, se é acerto em relação à chuva ou se é acerto em relação à temperatura. Então, são várias métricas que podem ser utilizadas para avaliar essa questão de assertividade de uma previsão do tempo. Na previsão climática também, né? São várias métricas que a gente utiliza para avaliar se a previsão está correta ou não. Uma coisa que eu posso afirmar, né, isso com bastante certeza, é que, em geral, a previsibilidade é alta, tanto do tempo como as previsões climáticas. Especificamente, para o evento do El Niño, a gente tem uma previsibilidade bem alta de que ele vai acontecer. Como eu comentei com você anteriormente, o que ainda não está definido é a intensidade do fenômeno, mas que ele deve iniciar já no próximo mês. Isso é um consenso, basicamente, entre todos os centros. Então, a previsibilidade, né, ou seja, a porcentagem de acerto da ocorrência desse evento, ela é muito alta, digamos, é quase 100%, 99% de certeza. Agora, com relação à intensidade, isso, como eu comentei, vai ser um pouco diferente, e E aí tem alguns centros que indicam chance de 99% de ser um aninho super forte, e outros centros que têm probabilidade de 40% de ser um aninho muito forte. Então, aí já é um pouco mais difícil de eu te falar qual que é a porcentagem de acerto em relação à intensidade.
Existe algum canal no CEPAGRE que atenda as pessoas, o público em geral? O CEPAGRE emite boletins. Como é que funciona essa interação público ou pessoas interessadas em saber da previsibilidade do tempo, das condições climáticas?
O CEPAGRE, ele tem uma página, né, que disponibiliza todos os dias a previsão do tempo para o estado de São Paulo e para a região metropolitana de Campinas. A gente também tem parceria com a Defesa Civil daqui da cidade de Campinas. Então, a gente envia essas previsões para a Defesa Civil e ela também publica na página dela, que é Resiliente Campinas. Além disso, a gente atende a população, né? Quando a gente recebe e-mails, tanto da população quanto da imprensa, sobre dúvidas da previsão ou de fenômenos como El Niño, né, que podem vir a acontecer, e a gente tenta sempre responder da melhor forma, no tempo mais possível, essas questões que surjam da população em geral.
E como é que uma pessoa aí está nos ouvindo pode entrar em contato para informações ou para conhecer essa instituição?
O e-mail, né, que a gente atende essas demandas é meteoro@unicamp.br, e pode enviar e-mail ou acessar o site do cepagre.unicamp.br também para verificar as previsões que a gente faz diariamente. Mas na dúvida, é só digitar CEPAGRE no Google, que é o primeiro site que aparece. Além da questão da previsão, né, é possível as escolas da rede pública agendarem uma visita aqui no Unicamp. No caso, a visita vai ser no Museu de Ciências aqui da Unicamp. E nós, do CEPAGRE, participamos explicando questões relacionadas à previsão do tempo, mudanças climáticas, para essas visitas de escolas.
Eu agradeço o meteorologista e mestre em meio ambiente e recursos hídricos, Diego Santos, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Diego.
Obrigada, Marta, pelo convite, por poder trazer informações sobre a área da meteorologia, né, e sobre o CEPAGRE aqui para nossa conversa. E quem tiver interesse, né, de saber mais sobre a previsão do tempo, pode acessar o nosso site cepagre.unicamp.br e acompanhar as previsões que a gente solta lá e os boletins climáticos também.
E agora o poema de autor desconhecido, A Dança do El Niño e da La Niña. Lá no Oceano Pacífico, num balanço sem igual, mora uma dupla travessa que muda o clima mundial. Não usam capa ou varinha, nem fazem feitiçaria, mas quando entram na dança, mudam o tempo todo dia. Vem o mano El Niño, com seu jeito caloroso, esquenta as águas do mar, fica todo orgulhoso. O vento que soprava forte, de repente, dá uma trégua, e a água quente do oceano se espalha por muitas léguas. Aí o mundo vira um camarote de surpresas e emoção. Em um canto da terra, é chuva de balde e inundação. No outro lado do mapa, o sol brilha sem parar. A seca chega de mansinho e faz a terra rachar. Mas o tempo logo muda. Vejam só quem vem na linha. Chega cheia de pose a sua irmã, a La Niña. Ela sopra o vento forte, joga gelo no parquinho, esfria as águas do mar que o irmão deixou quentinho. Com a vinda da garota, o cenário se inverteu. Onde tinha muita seca, olha a chuva que desceu. Onde o El Niño alagava, agora o tempo ficou seco. e o frio bate na porta, correndo por todo o beco. Eles são dois irmãos com gostos bem diferentes. Um ferve e a outra gela, mas continuam parentes. E assim o planeta Terra vai girando nessa linha, dançando a ciranda maluca do El Niño e da Laninha. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Badovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Badovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Badovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom, o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Badovese.